do Comitê Português para a Unicef. Bom dia, bem-vinda. Esta semana celebram os 70 anos da Unicef no mundo. Vou fazer-lhe uma maldade, que é pedir-me para resumir rapidamente, mas para nos falar do impacto destes 70 anos da Unicef.
Bom dia. Não é possível resumir em poucos minutos o que foi o trabalho da Unicef. Posso lhe dizer como é que começou e onde é que estamos. A Unicef começou exatamente para prestar auxílio de emergência às crianças da Europa, vítimas da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, os primeiros anos foram dedicados a esta ajuda à Europa. As crianças estavam, foi sobretudo uma ajuda alimentar. Houve uma determinada altura em que a Unicef era conhecida como a leiteira da Europa, porque forneceu leite a milhares e milhares de crianças, e roupas, agasalhos e medicamentos. Esta foi a primeira fase da Unicef. Há aqui talvez um dado que as pessoas não conhecem, que a Unicef foi criada com um mandato temporário. Portanto, achava-se que a Unicef ia ter esta missão e acabava. E, de facto, passados muito poucos anos, no início dos anos 50, achava-se que a Unicef já tinha chegado, a missão da Unicef tinha chegado ao fim, porque a Europa teve o plano Marshall, teve uma recuperação económica rápida, mas depois os países mais pobres da Ásia, da África, da América Latina e votaram em Assembleia Geral para que a Unicef passasse a ter um mandato permanente. E a partir daí, a Unicef foi alargando o âmbito geográfico, mas também o seu âmbito de atuação, passando a incluir outras áreas que não só a ajuda de emergência.
Aliás, Miguel Coelho, temos falado aqui de vários relatórios que dão conta precisamente da situação das crianças no mundo.
Claro, há situações, como todos sabemos, especialmente gritantes, que se vivem mundo fora, devido a situações de guerra, de pobreza extrema, etc. Mas, naturalmente, também a Unicef em Portugal acompanhará a situação da infância no nosso país e ao longo dos últimos anos, nomeadamente aqueles que foram conhecidos como os anos da Troika, vários documentos nacionais e internacionais alertaram para o agravamento da situação das crianças portuguesas de estratos mais desfavorecidos. Que retrato, Madalena Marçal Grilo, é que tem dessa realidade vivida nos últimos anos?
É verdade que sim, que cada vez mais a Unicef... Deixe-me só talvez introduzir aqui um dado que não sei se as pessoas sabem. A Unicef tem... Nós estamos presentes em 190 países, com presenças diferentes. A Unicef tem presença de escritórios de campo, com trabalho, com programas de terreno nos países em desenvolvimento. E depois temos os 34 comitês nacionais que estamos estabelecidos nos países industrializados, em que temos uma missão diferente, em que somos... Nossa missão é, por um lado, angariar fundos para os programas da Unicef e também promover a defesa dos direitos de todas as crianças, incluindo das nossas. Sem termos programas de assistência, se quiser, para simplificar, mas temos, com certeza, programas de educação para os direitos das crianças, temos atividades com crianças e jovens e temos essa parte que é a defesa das crianças. Eu diria que pode ser um trabalho de lobby, pode ser um trabalho de influência. Aquilo que nós queremos é, e a vários níveis, por exemplo, com responsáveis políticos, com decisores, com parlamentares,
Temos o tempo a fugir. Eu pedia-lhe relativamente à situação das crianças portuguesas dos últimos anos, que retrato é que faz?
A situação das crianças portuguesas, de facto, agravou-se nos últimos anos e há vários estudos da Unicef e não só, ainda muito recentemente saiu um estudo do professor Farinha Rodrigues que retratava a pobreza infantil em Portugal. E os dados são muito preocupantes. Por um lado, quase um quarto das crianças portuguesas vivem em situação de pobreza e depois aquilo que a Unicef também publicou num relatório em meados do ano foi exatamente o aumento das disparidades. O aumento das disparidades não apenas entre as crianças que têm mais e as que têm menos, mas entre as crianças que estão na mediana dos rendimentos e aquelas que estão mesmo no final da escala. E chamando a atenção para os efeitos destas disparidades, para o que significa a pobreza infantil, significa que uma diminuição de oportunidades, significa que também carências, mas esta e aqui estes reflexos e esta como é que a pobreza afeta as crianças hoje e como é que afetará no futuro.
E neste último ano em particular, em que se tem falado pelo menos de alegado alívio da austeridade, tem a sensação ou tem indicadores mesmo de que mudou alguma coisa na situação das crianças mais desfavorecidas em Portugal ou ainda?
Nós não temos ainda indicadores, há algumas medidas que foram anunciadas, nomeadamente agora no Orçamento de Estado, que tendem a melhorar alguns dos aspectos que tinham sido negativos, porque durante o tempo da austeridade houve cortes muito significativos nos apoios sociais, não só em termos de montante, como até na acessibilidade, na elegibilidade para esses apoios sociais. E obviamente que isso se refletiu na situação das crianças e, portanto, aumentou a pobreza e esse é um fator, digamos que é um dos fatores que mais preocupa, porque a pobreza está muito relacionada também com o desemprego, com o desemprego dos pais, claro, com o desemprego prolongado, e portanto isso são aspectos que nos preocupam particularmente.
Estamos quase a terminar, gostava de falar consigo sobre as crianças na Síria. Eu sei que a UNICEF tem desenvolvido uma forte ação na ajuda às crianças vítimas do conflito. Como é que tem atuado?
Bom, a UNICEF, ainda ontem nós tivemos um relato bastante impressionante. A UNICEF está na Síria, é das poucas organizações que está no interior da Síria, com muitas dificuldades para poder levar a ajuda humanitária, para poder chegar à ajuda humanitária, como sabem, tem estado em muitos sítios. Há pelo menos 16 locais na Síria onde estão sob cerco e, portanto, a ajuda é muito difícil. Mas ainda ontem, em relação a Alepo, o que é que a UNICEF tem estado a fazer? Eu estou a falar... Está no interior da Síria e está em todos os países vizinhos da Síria, dando apoio às crianças, aos refugiados e até às crianças dos próprios países que têm sido muito sobrecarregados com o número de refugiados que vêm chegando. Mas, por exemplo, um dos aspectos, eu sei que não têm tempo, estão a olhar para o relógio, que uma das áreas em que a UNICEF tem estado a dar apoio é exatamente, por exemplo, no abastecimento de água potável, que é um fator absolutamente decisivo e que, como sabem, e falando da Alepo, que Alepo ontem foi a grande notícia, as condutas têm sido propositadamente atacadas e, portanto, cortando o acesso à água, que é um fator decisivo. Por exemplo, a água é um deles, mas não só. A UNICEF tem estado a distribuir apoio em termos de suplementos nutricionais para as crianças que estão mal nutridas, e porque, como sabe, há muitas crianças que estão ali há muito, muito tempo e com muito pouco acesso a alimentos, e são estes, por exemplo, para não me alargar mais, alguns dos apoios que a UNICEF tem dado ali no interior da Síria, mas também na área da educação, tentando que as crianças voltem tanto quanto possível à escola, na área do apoio psicológico, que para crianças que estão fortemente traumatizadas pelo tempo que têm vivido e pela violência que tem sido este último tempo.
Obrigada, Madalena Marçal Grilo. Tenho pena que o tempo não estique. 9:05, estamos mesmo a terminar. Obrigada por ter vindo à Manhã da Renascença, diretora do Comitê Português para a UNICEF.